nós teremos aí a semana que vem o segundo congresso de advocacia pública. E no tema do segundo congresso, direito administrativo e políticas públicas. E para falar desse evento, eu converso agora com o advogado Bruno Greco Santos, que ele faz parte da Comissão de Políticas Públicas da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Bruno, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, quando se fala em políticas públicas no Brasil, o governo brasileiro tem uma série de políticas públicas e essas políticas públicas muitas pessoas questionam, né, a eficiência delas ou não. Esse é um dos temas que vai se discutir nesse encontro, nesse congresso?
Exatamente, Gilson. Hoje, nós, como advogados públicos, o nosso campo de atuação é o direito administrativo. No entanto, na ciência da administração pública, o tema políticas públicas trata justamente dessa visão programática da administração, né? Deixar de administrar para o caso de ocasião e começar a administrar de uma maneira programada, com uma visão de futuro. Nós cremos que isso seja algo extremamente necessário para a gestão pública brasileira e por isso é que esse foi eleito como o tema do nosso congresso esse ano.
Por exemplo, a questão do Bolsa Família seria uma questão central nessa discussão, seria um dos exemplos.
Exatamente. Essa é uma política pública de criação de renda, né? Uma política pública social que tem grande importância. Ela tem sido dada grande importância para ela nessa gestão. E assim como essa política pública de criação de renda, nós temos políticas públicas de meio ambiente, políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, que são tratadas seja num âmbito mais estreito, específico, ou no âmbito macro, mais programático, pelas palestras que vão ser veiculadas no nosso evento.
Quando você fala da questão de políticas públicas, eu queria retomar um pouquinho essa discussão. Nós temos por parte do governo uma série de programações, de ações, com a intenção de projetos futuros, né? E nós temos uma série de pessoas que são incluídas e excluídas nessas políticas públicas. E o direito, para mim, me parece que ele tem um papel central em definir um pouquinho essa fronteira entre quem tem esse direito e quem não tem. Nós temos que rediscutir um pouco o que é cidadania no Brasil quando a gente fala de políticas públicas, ou seja, o que, que realmente é a ajuda para o cidadão e o que, que não acaba se transformando numa forma de sustentação do problema, manter, por exemplo, a miséria com políticas públicas?
Essa questão é uma questão bastante delicada, Gilson, porque nós temos aí uma linha muito tênue entre um Estado social, um Estado de providência, que é um modelo ideal de Estado, porque realmente busca o estreitamento entre as pessoas, da diminuição das diferenças sociais, e um Estado que é chamado Estado clientelista, em que o cidadão simplesmente Estado cobrando as providências e perdendo a noção, perdendo a ideia de que numa sociedade de todos somos responsáveis pelo resultado de todos. O que nós temos de discutir, e isso é o objeto tanto do nosso evento quanto de outros eventos discutidos nacionalmente e internacionalmente sobre o tema, é qual é o papel do Brasil, qual é o atual estágio do Brasil, qual é o posicionamento da nossa gestão pública e até que ponto que nós podemos traçar essa linha entre o que é um posicionamento clientelista e o que é um posicionamento realmente de Estado de provimento, de Estado social.
Então o Brasil avançou muito quando se fala de políticas públicas, se pensarmos o governo hoje em relação ao que já ocorreu no tempo atrás, em que você falava de assistencialismo.
Exato.
Como é que a gente faz um pouquinho, para entender um pouquinho nessa política pública, quando se fala do Estado, a política pública do Estado, nós temos alguns mecanismos que o Estado utiliza na definição de quem merece ou não merece essa política, quem é incluído ou não é incluído nessas políticas. Cabe também entender um pouquinho juridicamente isso, a inclusão e exclusão dos benefícios?
Nesse sentido, os instrumentos jurídicos são essenciais. Uma diferença muito clara que nós podemos tratar, por exemplo, são nas previsões constitucionais em torno das políticas públicas de saúde e das políticas públicas de assistência social. Por quê? As políticas públicas de assistência social, elas são claramente definidas na Constituição como políticas públicas direcionadas às pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade. Famílias em estado de vulnerabilidade são merecedoras ou são objeto dessas políticas públicas, enquanto as famílias que não tenham esse estado de vulnerabilidade não o são. Pelo contrário, no caso das políticas públicas de saúde, existe um princípio de universalidade. Essas políticas públicas de saúde, pela disposição constitucional, deveriam atingir a todo o público, todo e qualquer cidadão brasileiro, independentemente da sua condição social. Agora, o grande desafio é definir quais seriam os parâmetros para entre duas políticas públicas que são tão próximas, mas ao mesmo tempo com critérios tão diferentes, como nós poderíamos realmente definir esse público e muitas vezes entender por que uma política pública que deveria ser universal com a política pública de saúde acaba atingindo só uma pequena parte da população e a política pública de assistência social acaba sendo até mais ampla e muitas vezes, quem sabe, até cobrindo boa parte da política pública de saúde.
É aí que entra um dos temas que será discutido nesse encontro, que são os temas avançados da advocacia pública.
Exato. Nesse sentido, nós temos aí um adiantamento que seria uma visão programática, mas também uma visão macro, estrutural, dentro das políticas públicas. Por quê? Nós discutimos, por exemplo, a formulação das políticas públicas. Talvez o nosso ouvinte fique em dúvida, justamente porque, frente a essas prorrogações, a gente possa discutir. Mas realmente é devido a gente dizer que a assistência social é a política pública que é direcionada ao mais pobre e a política pública de saúde seja universal, deveria ser assim ou não? Quem definiu isso? E eu concordo ou não com isso? Então, por exemplo, um dos temas que nós discutimos é a participação social, que é um elemento essencial de democracia da definição das políticas públicas. Claro que hoje, pelo nosso sistema atual, a definição das políticas públicas vem pelo processo eleitoral e, vindo pelo processo eleitoral, ela tem essa legitimidade democrática, porque ela se deveria traduzir ou traduz a verdade das urnas. No entanto, existem hoje vários instrumentos para que essa vontade das urnas, que também foi refletida nas movimentações de rua que nós tivemos no Brasil nesse ano, que elas se reflitam por meio da participação popular e, por que não, até por meio da democracia direta.
Ou seja, a população pode participar, então, quando se fala de políticas públicas, da definição, transparência dessas políticas, e ela pode servir de parâmetro para a população poder avaliar a atuação do Estado ou não.
Exatamente. Na verdade, hoje, o único foco da definição das políticas públicas é o cidadão. Se a administração pública não tiver o foco no cidadão, o foco na pessoa, simplesmente não existe razão de ser do Estado, porque o Estado só foi criado lá nas suas origens para trazer o bem-estar e a felicidade às pessoas. Nesse sentido, de fato, o Brasil passou aí por uma crise democrática, por uma crise de legitimidade, que vem desde o início, do final dos anos 90, na verdade, com a criação de vários instrumentos participativos, mas isso ainda é uma prática incipiente. Esses instrumentos participativos, esses espaços participativos, como conselhos de políticas públicas, conferências nacionais, o orçamento participativo, que hoje o exemplo brasileiro, por exemplo, de orçamento participativo, é o modelo mundial, estudado em todo o mundo em termos de ciência política, de ciência da administração pública. Nesse sentido, esse seria até o instrumento mais importante a ser discutido, que também é objeto do nosso evento, que é o papel da participação social e da voz direta das pessoas na definição das políticas públicas. Enfim, assim como a gente já disse, se o próprio cidadão não tiver acesso à definição das políticas públicas, fica muito mais difícil com que as políticas públicas atendam à verdadeira necessidade do cidadão.
Inclusive, a gente tem hoje no Brasil, quando você falou, vamos pegar o Bolsa Família de novo lá, vamos nós conversar um pouquinho sobre isso. E quando você tem pessoas que recebem essa contribuição, e algumas não estão enquadradas naquilo que seria um pré-requisito para isso. Você tem muita gente recebendo, né, vou fazer uma afirmação meio perigosa, pessoas que recebem o Bolsa Família não mereciam. Cabe a gente poder entender, inclusive, como ele funciona para denunciar, que o cidadão tem o direito de fiscalizar e de denunciar quando isso é feito.
Perfeito. Eu diria até mais, Gilson. Eu diria que, e isso, claro, não sou eu que digo, mas são os grandes estudiosos do tema que serão discutidos no nosso congresso. Os grandes estudiosos do tema, eles dizem, de fato, que os participantes, o cidadão, quando participa, ele toma uma diferente consciência do seu papel na sociedade. Então, além de a participação permitir com que o cidadão tenha uma maior proximidade com o Estado e possa vir denunciar ou dar destaque a uma situação dessa, por exemplo, numa situação em que teria um benefício indevido, aquele próprio cidadão que recebe o benefício, participando mais da associação da administração e sentindo a sua proximidade com o Estado e perdendo aquele preconceito que muitas pessoas têm com a administração pública, poderia passar, inclusive, a não mais ter essa consciência ou essa falta de consciência de acabar por receber um benefício que é indevido. E nesse sentido nós poderíamos inclusive mudar a consciência desse cidadão.
Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais picante. Aquela ideia de que nós temos uma administração pública, um Estado, que tenta promover benefícios para a sociedade, são políticas públicas importantes, né, que devem ser feitas, mas isso é intermediação do chamado representante público, o homem público, que muitas vezes manipula essa política pública em prol dos seus interesses eleitorais, né, que manipula muito esse serviço que deveria ser um direito de todos, como se fosse uma concessão da figura do representante público. Essa discussão acaba se envolvendo também na questão do direito, ou seja, congressos como esse acabam discutindo esse tema ou passando por ele?
Perfeitamente. Mas, inclusive, está em discussão junto ao Congresso, junto a esse nosso Congresso, todos os anos a comissão lança o livro Temas Avançados da Advocacia Pública. É uma obra coletiva que é lançada com o mesmo tema do Congresso, e esse ano, na nossa obra coletiva Temas Avançados da Advocacia Pública, que está no seu terceiro volume, nós discutimos também a questão da maneira como essas políticas públicas são definidas, e nisso entra uma discussão acadêmica muito importante, e claro, a discussão acadêmica ela perde completamente o seu objetivo e o seu sentido se ela não vem tratar ou melhorar a realidade, que é o que nós tentamos fazer. Nesse sentido, uma das discussões que são empreendidas é o fato do mecanismo que nós temos hoje de alteração e de emendamento orçamentário, que está em grande discussão no Congresso Nacional, tendo em vista o fato de hoje, em grande parte, as emendas parlamentares que deveriam atender às políticas públicas de base, ou seja, o parlamentar com aquela emenda deveria atender às necessidades que a população que ele representa tem e, de fato, comprova, e acaba que, com essa atuação, ele não é eleitoral, mas eleitoreira, ou seja, com o uso desses recursos para fins de angariação de votos e de bases eleitorais, são eleitas muitas obras que, em levantamento do Senado Federal, por exemplo, nós tivemos um período entre 1996 e 2002 em que mais de 60% dos recursos de emendamento orçamentário foram destinados para obras que não foram finalizadas, pela pulverização dos recursos. Você pegava uma obra que precisaria de 2, 3 milhões de reais para ser concluída, para ter a possibilidade de atingir um público maior. O deputado que faria aquela emenda acabava distribuindo 200, 300 mil reais para cada uma dessas obras, e, evidentemente, esse valor não era suficiente nem sequer para fazer a fundação da obra e, nesse sentido, a obra não era terminada. Agora, até que ponto que uma política pública que seja regida nesses termos é de interesse da população? Nesse sentido é que essa discussão jurídica acaba por trazer diversos reflexos na área prática. E é por isso que nós também precisamos desse tipo de evento para desenvolver esse entendimento, ter um espaço de condução e de discussão qualificado para chegar em proposições para que sejam trazidas e talvez até mudar esse modelo.
Senhor Bruno, eu queria conversar com o senhor agora um pouquinho sobre as questões mais técnicas do 2º Congresso de Advocacia Pública. Ele vai ocorrer aonde?
O evento ocorre no Teatro Calil Haddad. Ele é realizado pela Comissão de Advocacia Pública da OAB Maringá em co-realização com a Prefeitura do município de Maringá, entre os dias 9 e 11 de setembro, próxima semana, de segunda a quarta-feira.
Ele é voltado para os profissionais de direito e também para os estudantes?
E também para o público em geral. Ele é voltado principalmente para os profissionais de direito e para os estudantes. Os acadêmicos são o nosso maior público desde a primeira edição. No entanto, nós temos a cada ano uma participação maior do público em geral que acaba se interessando pelas questões jurídicas, por todo esse destaque que você mesmo deu da importância dessas questões jurídicas num reflexo prático, num reflexo do dia a dia das pessoas.
E para as pessoas poderem ter mais informações sobre o Congresso?
As inscrições do Congresso estão sendo feitas pelo site da Escola Superior de Advocacia, que é www.oabmaringa.com.br/ESA. Dentro desse site tem um link eventos. Lá no link eventos nós temos o link do 2º Congresso da Advocacia Pública, já com a programação, os custos, o investimento, as fichas de inscrição, está tudo pronto. A inscrição é feita online, pode ser paga pela internet, então é muito simples, muito rápido. Para quem não tiver acesso, nós ainda temos algumas vagas, no entanto, se não conseguir fazer as inscrições, podem ir até no dia do evento, nós teremos vagas lá também.
Senhor Bruno, muito obrigado pela sua entrevista aqui, a saber, e sucesso no evento.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço e fica aqui o convite para todos os ouvintes da CBN para que venham conosco discutir e conhecer um pouco mais sobre a relação entre o direito administrativo e as políticas públicas do Estado.
Eu conversei com o senhor Bruno, conversei com Bruno Grego dos Santos. Nós falamos aí sobre o segundo congresso da Advocacia Pública, cujo tema é Direito Administrativo e Políticas Públicas. Ele ocorre dia 9, 10 e 11 de setembro, na semana que vem. O horário é das 7h30 da noite, começa às 7h30 da noite, no Teatro Calil Haddad. As inscrições podem ser feitas, como o senhor Bruno colocou, no www.oabmaringá.com.br/esa.